Seu presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria, nessa sexta-feira, presidente Figueiró, de fazer um breve relato da semana que, como todos têm visto e como as demais semanas, têm sido muito produtivas. Ontem, realizamos a terceira sessão temática com a presença do ministro Guido Mantega, de dois governadores, governador Teotônio Vilela e governador Silval Barbosa, e com a participação intensa de senadores e de senadoras. Sem restrições do regimento interno, porque, como todos sabem, nós mudamos o regimento interno para realizarmos essas sessões temáticas e colaborarmos com a volta do Senado Federal aos grandes debates. É evidente que ontem, como das vezes anteriores, nós conseguimos aprofundar o debate. Ele inclui a rediscussão da divisão da receita dos impostos, a questão do ICMS, o indexador da dívida dos estados e o Fundo de Compensação e de Desenvolvimento Regional, além da convalidação de investimentos, como também da partilha do ICMS nas vendas não presenciais, ou seja, do comércio eletrônico. Vamos dar, senhor presidente, senhores senadores, celeridade à troca do indexador das dívidas, da mesma forma que esperamos reciprocidade da Câmara dos Deputados na resposta ao comércio eletrônico. Esse é um comércio hoje de quase 30 bilhões de reais e que não está sendo partilhado com os estados da federação. Como vimos no debate de ontem, nós estamos muito perto de um acordo em torno do projeto de resolução número 1 com a reforma do ICMS e, consequentemente, termos a convalidação dos incentivos pelo COFAS. Ainda, senhor presidente e senhores senadores, na esfera econômica, eu gostaria aqui, senador Paulo Paim, senador Mozarildo, de anunciar que vamos votar ainda este ano, é o meu empenho, é o meu compromisso, o substitutivo do senador Francisco Dornelles ao projeto de lei do Senado 102 de 2007, que dá ao presidente do Banco Central 6 anos, pode ser 4 anos de mandato, com uma possível recondução e em período diferente do período do presidente da República. Pelo substitutivo, a demissão do presidente ou dos diretores da autarquia pelo presidente da República terá que ser justificada e previamente aprovada pelo Senado Federal, exatamente como a nomeação. Na minha avaliação, senhor presidente e senhores senadores, o Brasil já está maduro para este debate e não devemos contaminá-lo ideologicamente. A discussão com relação à independência do Banco Central é uma discussão técnica e somente técnica. A principal função de qualquer Banco Central é zelar pela defesa do mais importante patrimônio de uma economia, sua moeda. No momento em que o Banco Central possa, por ausência de autonomia, ser pressionado, corre o sério risco de perder respeito e credibilidade dos agentes econômicos. Essa, senhor presidente e senhores senadores, é a principal razão pela qual remanesce a ideia de que todo Banco Central tem autonomia. Para melhorar o que já está bom, e a sessão temática de ontem demonstrou exatamente isso, para um projeto nacional de desenvolvimento autônomo e sustentável, é inevitável que o Banco Central, fortalecido, tenha independência e fique imune aos interesses vindos da esfera política, partidária, governamental ou até mesmo da vida privada. Um Banco Central independente é a garantia de que a saúde da economia será sempre diagnosticada com olhos técnicos, isentos, descontaminada da miopia apaixonada das circunstâncias. Os bancos centrais, que são os bancos dos bancos, devem seguir políticas de Estado e não de governos. Em sociedade amadurecidas, e o Brasil está amadurecido, a sessão de ontem também demonstrou isso, não podem servir como força auxiliar das circunstâncias. Senhoras e senhores senadores, eu gostaria também, nessas breves palavras, de informar ainda ao país e ao plenário que já designamos os senadores Humberto Costa e Vanessa Graziottin como representantes do Senado Federal para intercederem pela libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa desde o dia 19 de setembro, durante uma manifestação do Greenpeace na região do Ártico. Queremos, senhor presidente, o objetivo é esse, abrir um diálogo com o parlamento russo com o objetivo de colaborar na libertação de Ana Paula, presa na cidade de Musman, que é a 2 mil quilômetros de Moscou.
Senador Renan, me permita uma
senador
parte.
Paulo Paim,
concedor. Eu cumprimentar a Vossa Excelência pelo conjunto da obra. Quem duvidou está vendo que Vossa Excelência deu uma dinâmica nova ao Senado da República. As comissões temáticas são um sucesso. Matérias que muitos não acreditavam que votaríamos, já votamos. E sei que, se depender da Vossa Excelência, a semana que vem, vota inclusive a questão do voto secreto. O próprio senador do PT comentava comigo, no diálogo tiver com Vossa Excelência. E por que eu faço a parte nesse momento? Porque essa ativista é gaúcha, recebi inclusive material da família e já fiz dois pronunciamentos nesse sentido e me vejo agora contemplado com a decisão de Vossa Excelência de mandar dois grandes senadores, que é a senadora Vanessa e Humberto Costa, para que intercedo junto ao governo russo no sentido da libertação desta lutadora em defesa dos mares, dos rios, do meio ambiente. Então, eu quero só cumprimentar Vossa Excelência. E o último, me permita, né, que eu diga isso, eu tenho certeza que o projeto que está vindo da Câmara, que Vossa Excelência ajudou na articulação, que vai debater e votar a dívida dos estados. Sei que o governador Tasso Genro ligou para Vossa Excelência, ontem fiz um discurso na tribuna, enaltecendo também essa iniciativa. Meus cumprimentos à Vossa Excelência.
Nós agradecemos e incorporamos com muita satisfação a parte do senador Paulo Paim a essa breve comunicação que fazemos ao plenário e ao país. E muito obrigado pela solidariedade e a posição do Senado de mandar uma comissão para, junto ao parlamento russo, trabalhar, colaborar no sentido da libertação da Ana Paula. Como todos sabem, mesmo com a retirada de uma das acusações, a brasileira segue presa. Nesta segunda correspondência, a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, que a comitiva que estamos designando levará em mãos, nós estamos, em nome do Senado Federal, o senador Rubem Figueiró, solicitando a rápida liberação da brasileira e pedindo a consideração da carta de garantias apresentada pelo governo brasileiro para que ela, a Ana Paula, responda às acusações em liberdade. Eu também, nessas breves palavras, senador Mozarildo, gostaria de compartilhar com o Brasil que conversei ontem por telefone com a presidente Dilma Rousseff sobre o projeto aprovado pelo Senado de autoria da senadora Ana Amélia, obrigando os planos de saúde a cobrir despesas dos medicamentos de uso oral e procedimentos radioterápicos e de hemoterapia na casa do paciente. A inclusão da quimioterapia oral nos planos de saúde a partir de janeiro de 2014 já havia sido adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, Mas agora é diferente. Agora ela deixa de ser uma possibilidade, como era uma possibilidade, uma previsão, para se tornar uma certeza, uma obrigação prevista em lei. E a presidente, ela apareceu no telefonema, essa é a minha impressão, convencida da necessidade de sancionarmos a quimioterapia oral. Para quem já enfrenta esta terrível enfermidade, e são muitos os brasileiros que enfrentam essa enfermidade, que convivem com ela, toda incerteza, dúvida ou demanda judicial por serviços e remédios, como todos sabem, é negativa. Com a lei, dissipam-se as incertezas e os medicamentos serão obrigatoriamente custeados pelos planos de saúde. A presidente Dilma recebeu muito bem a proposta e torço para que a presidente sancione a proposta antes mesmo do prazo legal, do final do prazo legal. Por fim, senador Rubem Figueiró, senador Mozarildo Cavalcante, senador Paulo Paim e senador Cristóvão Buarque, por fim, informo que vamos instalar a comissão parlamentar de inquérito proposta pela senadora Lídice da Mata para investigar assassinatos de jovens negros no Brasil. Segundo o IPER, a cada 3 pessoas assassinadas no Brasil, 2 são negras. A chance de um adolescente negro ser vítima da violência, ser vítima de um homicídio, é, como todos sabem, 3,7 em comparação aos brancos. São números aterradores. E eu estou tentando, junto aos líderes da casa, um consenso para que essa casa indique para a condução dos trabalhos o senador Paulo Paim. Daqui dessa tribuna eu faço um apelo ao líder da minha bancada, da bancada do meu partido, senador Eunício Oliveira, e faço também um apelo ao líder da maioria no Senado Federal, para que nós possamos concluir um consenso no sentido de indicar o senador Paulo Paim, uma das referências do Senado Federal, para presidir essa importante comissão parlamentar de inquérito que vai apurar essa coisa brutal, a violência contra jovens negros no nosso país.
Não, senador, tem como Paulo Paim. Eu não agradecer a Vossa Excelência. A senadora Lídice da Mata conversou comigo sobre esse tema. E, de fato, eu falava aqui por que dessa comissão parlamentar de inquérito. De cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Nós não queremos que ninguém seja assassinado, claro. Agora, se é esse inimigo tão representativo, negativamente, tem que haver uma investigação. Estão dizendo que, se nada for feito, rapidamente vamos chegar de cada 10, 9. E nós temos que ir a fundo na questão para combater todo tipo de crime contra a nossa gente, o nosso povo. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pela indicação do meu nome e agradeço também à senadora Lídice da Mata, que pediu que eu até mesmo levantasse essa possibilidade. E Vossa Excelência agora anuncia aqui a nossa indicação para estar entre os que vão ajudar no encaminhamento. Eu, que quase nunca participei de nenhuma CPMI aqui na casa, com muita satisfação, se for indicado para qualquer posto nessa verdadeira cruzada que vamos fazer a nível nacional, investigando e buscando alternativas no combate ao assassinato de jovens, pela indicação de Vossa Excelência. Muito obrigado.
É muito importante que nós possamos evoluir nessa conversação, para que Vossa Excelência seja indicado, sim, para presidir essa comissão parlamentar de inquérito. Porque, como todos sabem, as comissões parlamentares de inquérito, quando despolitizadas, elas costumam produzir resultados muito profícuos em termos dos aprimoramentos institucionais. São essas, senhores senadores, as informações que gostaríamos de dar ao Senado Federal e ao país. Muito obrigado a todos.